Boa noite a todos. Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo. Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Oitava sessão ordinária, dia 2 de junho de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amauri Gomes de Januário, vice-presidente, e a vereadora Nildécia Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido o funcionário Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, Lucas Guimarães, Glícia Paris Mose, Leandro Farg, Patrícia Souza, para auxiliar os trabalhos da sessão. Solicita a secretária a chamada de senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Amauri Gomes Januário. Anderson Kleber da Silva. Carlos Rosário Duarte. Hermes da Conceição. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Juvenal Ferreira Estevão. Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira. Presente. Rogério de Oliveira Rufino. Sirlene Olímpio da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município, aberta a 8ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Adilson a leitura bíblica.
Salmo 63. Castigo dos caluniadores. Ouve, Senhor, a minha voz quando me lamento. Preservai-me a minha vida do terror do inimigo. Ocultai-me a inspiração dos maus, ao tumulto dos que praticam a iniquidade. Aguzaram as suas línguas como espadas, despedem setas de palavras venenosas, para ferirem as escondidas ou inocente. Atiram de surpresa sem nada temerem. Decide-se pelas mais obras e conspiram as ocultas para armar ciladas, dizendo: quem nos verá? Projetam o crime e leva ao fim os seus planos ocultos. O interior e o coração do homem são impercrutáveis, mas Deus lança-lhes a sua flecha, e de improviso aparecem as suas feridas. A sua própria língua leva-os à ruína. Quantos o veem, meneiam a cabeça. Os homens encher-se-ão de temor, e hão de narrar as façanhas do Senhor, reconhecendo as suas obras. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicita a senhora secretária a leitura da pauta.
8ª sessão ordinária, dia 2 de junho de 2016, 19 horas, sede. Para discussão e votação, projeto de lei número 001/2016, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana aos portadores de doenças graves, incapacitantes e as outras providências de autoria do vereador Rogério de Oliveira Rufino. Projeto de Lei nº 02/2016, que cria o abrigo institucional para criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social denominada Casa da Acolhida Tia Joana e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Para encaminhamento, Projeto de Lei Complementar nº 002/2016, que autoriza a revisão geral dos salários dos servidores públicos e fixa a remuneração mínima municipal para os profissionais do Ministério e reduz valores e quantitativos dos cargos na estrutura organizacional da Prefeitura, extingue outros e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 04/2016, que dispõe sobre a regulamentação dos exercícios das atividades dos profissionais em transporte de passageiro, mototaxista, serviço comunitário de rua, motoboy e transporte de mercadorias. Moto frete e contém outras disposições de autoria do vereador Hermes da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2016, que susta os feitos do Decreto Municipal número 4794/2016, por colindência com o princípio da separação de poderes apresentado pelos senhores vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, Amaury Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildécia Vieira de Oliveira. Proposições apresentadas pela vereadora Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Isso aí? Tá. Esse é o projeto? Proposições apresentadas pelo vereador Adilson Vasconcelos Conceição, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja realizado reparo na iluminação pública da Vila de Itaúnas, bairro Maria Tercília, assentamento Paulo Vinhas, Antônio Lopes, Novo Horizonte, Areal, Santana, Nova Esperança e Quilombo Novo. Justificativa? Que seja colocado placa indicativa de proibido estacionar próximo ao Detran no centro da cidade. Que seja restabelecido o funcionamento da caixa d'água na comunidade de Linharinho. Que seja feito duas vezes por semana a coleta de galhos e entulhos acumulados na Vila de Itaúnas e bairro Maria Tercília. Que seja dada continuidade nas obras do calçamento da rua Arthur Guedes alcoforado na Vila de Itaúnas. Que seja construído abrigo no PSF localizado na Vila de Itaúnas. Que seja dada continuidade da obra de ampliação da escola Benoni Falcão de Couveiro, localizada na Vila de Itaúnas. Que seja dada continuidade à reforma da quadra poliesportiva Benoni Falcão de Galveiro, localizada na Vila de Itaúnas. Que seja contratado médico para atender a população da Vila de Itaúnas, bairro Maria Tercília e assentamento Paulo Vinhas. Que seja colocado poste de iluminação com duas luminárias na praça em frente à comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, Bugia, neste município. Que seja dado esclarecimento e solução por parte do órgão competente a respeito da demora na entrega de carteiras de identidade que são solicitadas em nosso município. Tá bom. Mites. Cadê? Proposições apresentadas pela vereadora Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Que seja feita a troca de lâmpada da rua 22 de novembro em frente à Igreja Assembleia de Deus Portões Celestiais no bairro Vila de Pescadores nesse município. Que seja feito calçamento na rua Chile que fica próximo ao campinho de futebol no bairro Santana neste município. Requerimento protocolado sob o número 16334/2016, apresentado pelo vereador Rogério de Oliveira Rufino, solicitando uma comissão especial para realizar estudos. Requerimento protocolado sob o número 16335/2016, apresentado pelo vereador Rogério de Oliveira Rufino, solicitando uma audiência pública para tratar da concessão da empresa Provaso. Requerimento protocolado sobre o número 16336/2016, apresentado pelo vereador Rogério de Oliveira Rufino, solicitando audiência pública sobre o funcionamento da Feira Livre em Braço do Rio. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Requerimento protocolado 16335/2016. Requer cópia integral do processo administrativo número 574/2016. Requerente Jalmas Ferreira Greis. Convocação do secretário de Estrutura de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, senhor Robert Almeida de Souza, para esclarecimentos referentes às atividades realizadas no secretariado em modo geral. Neste termo, pede deferimento Carlos Rosário Duarte, Nildécia Vieira de Oliveira, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Hermes da Conceição, Amaury Gomes Januário, Adilson Vasconcelos da Conceição.
Em atendimento ao requerimento 16.328/2016, solicitando o uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei que autoriza a revisão geral dos servidores públicos desse município, concedo a palavra ao senhor presidente do Sindes Barra, senhor Geovandre Clarindo, por 15 minutos.
Boa noite a todos e a todos. Quero cumprimentar aqui a plenária na pessoa do pastor Jeremias e assim cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar aqui os nossos colegas edis, nossos vereadores, na pessoa do Amauri, que é um professor, na pessoa da Estelina também, professora, e assim cumprimentar todos os nossos vereadores. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui explanando um pouco a respeito desse projeto de lei, mas antes de falar dele exatamente, eu quero primeiro colocar um pequeno e breve relatório de todos os últimos acontecimentos de março até a presente data. Em março, mais precisamente dia 8 de março, nós sentamos a Comissão do Magistério, a Comissão da Administração e Saúde, junto com a Comissão da Administração, Prefeito, Secretário de Finanças, Secretário de Educação. E ali foi se debatido a respeito do reajuste do Fundeb, do reajuste da Secretaria dos Servidores da Administração e Saúde. Naquela ocasião, o prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, ele pediu o prazo limite, no máximo até 30 de abril, para que ele pudesse estar colocando uma data específica para que pudesse falar quando ele iria de fato pagar e qual percentual ele iria pagar para os servidores públicos. Naquela ocasião ele deixou claro que não pagaria os valores retroativos no caso do magistério, porque a lei do Fundeb, ela é bem clara quando ela diz que o pagamento do piso tem que ser pago a partir de 1º de janeiro do ano corrente. Ele não deixa dúvida nesse sentido. Mas, infelizmente, essa é uma celeuma, é uma luta que a classe vem sofrendo desde 2013, a qual eu assumi. Aliás, desde antes, né, a luta da categoria é grande para o cumprimento dessa lei federal que determina um piso nacional para os servidores do magistério. Mas, enfim, ali nós aguardamos, após isso, antes do dia 30, nós tivemos, creio eu, que duas ou três reuniões com o secretário de Finanças, pedindo a ele que, né, até porque a categoria cobrávamos, olha, está chegando, está fechando, está finalizando o mês e até agora nada. E no dia 4 de maio nós tivemos com ele, com o secretário de Finanças, e ele naquele momento falou, olha, nós não temos nada ainda, estou trabalhando os números e tal, e eu falei assim, olha, eu não posso esperar mais. A categoria está me pressionando, a categoria está me cobrando e eu não tenho outra coisa a fazer a não ser convocar uma assembleia para a categoria decidir o que nós vamos fazer. Até porque somos representantes de classe. E naquela ocasião eu falei com ele o seguinte, falei, olha, eu vou colocar a data bem à frente para que você, nesse tempo aí, converse com o prefeito, com quem de direito, para que apresente uma proposta para a categoria, para que a gente na assembleia apresentasse essa proposta, que estava marcado para o dia 16 de junho. Nós tivemos com ele dia 4, ou seja, teve quase duas semanas para poder fazer isso. Isso não aconteceu. Dia 16 nós tivemos a assembleia aqui, como nós não tínhamos nenhuma proposta concreta, naquela ocasião, aqui nessa Casa de Leis, desde já agradecer ao presidente pela bondade de estar sempre, né, liberando o espaço aqui, porque facilita o nosso trabalho, né, sendo um espaço público, com toda a infraestrutura, isso ajuda os nossos trabalhos, nós agradecemos. E ali, naquela ocasião, foi determinada uma operação tartaruga pelo magistério, pelo administrativo e saúde. Cumpre ressaltar que o administrativo e saúde, vereadores, eles já não têm forças mais. O prefeito colocou uma imposição tão forte em cima deles, que eles não têm força mais para lutar. Eles não conseguem mais participar das assembleias, porque eles não acreditam que vão ter o resultado. E quando participam, são perseguidos nos seus setores. A mudança de locais leva para um lado, para o outro, o servidor, como se fosse um objeto. Não há um respeito. Então, diante de tantas retaliações da administração pública, com servidores da administração e da saúde, na sua maioria, deixaram de participar das assembleias. E eu respeito. Respeito porque o sindicato, apesar de ser um defensor da categoria, ele não tem o poder que a máquina pública tem. Ele não tem o poder que a máquina pública tem. Nós fazemos as nossas defesas judiciais, e que, na sua maioria, estive essa semana com o promotor de justiça e coloquei para ele, excelência, nós não estamos tendo efetividade no nosso processo. Nós temos simples liminares que não são decididas. Há exemplos do pedido das férias, que foram suprimidas pelo executivo. O ano passado, em março do ano passado, nós entramos com o mandado de segurança contra essa medida, com essa uma portaria que ele baixou, proibindo, que o servidor só pode tirar férias quando ele acumular dois períodos de férias. E usando o nosso próprio estatuto. O nosso estatuto prevê lá que o servidor pode acumular dois, mas isso é uma proteção para o servidor. Se o servidor desejar, em comum acordo com a administração. Não é uma imposição para ele usar a contra o servidor. E muitos foram prejudicados, muitos deixaram de tirar férias, muitos tinham programado casamentos, viagens, e não puderam, porque o prefeito tinha baixado essa portaria. E até então, eu falei, promotor, e até então não foi julgado. Inclusive, o Ministério Público deu parecer favorável a nós, ao sindicato, mas a justiça não julga. E aí, o sindicato fica nesse fogo cruzado. Doutora Sirlene conhece bem isso. O advogado fica no meio desse fogo cruzado. O cliente de um lado e a justiça do outro, falando que não tem um tempo, que não dá condições. Enfim. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, foi determinada a Operação Tartaruga. Ali naquela ocasião, como eles gostam muito de frisar, que só tinha 10% da categoria para decidir. E nosso estatuto ele é bem claro, ele diz o seguinte, artigo 13 e 14 fala assim, a assembleia será convocada em primeira chamada com 50% mais um, e em segunda chamada com o número que tiver presente. Então nossas assembleias são todas legais, apesar da administração querer passar uma imagem de que não, 10% não decide pela maioria. E eu sempre falo, nas oportunidades que eu tenho com os colegas que não vêm na Assembleia, olha, se vocês são contra isso ou aquilo, é na Assembleia que se decide. Agora, o que é decidido na Assembleia, se a maioria vai acatar ou não, não é problema, mas que vai ser cumprido, vai ser seguido pelo sindicato, vai. E assim foi instaurado essa Operação Tartaruga, numa forma de pressionar a administração pública para que ela apresentasse um projeto de lei nessa casa, para que a gente aí se sentisse seguro, entre aspas. Porque o ano passado, vocês lembram bem, foi aprovado nessa casa de leis aqui, é um projeto que era o abono, né, o pagamento do retroativo do servidor do magistério, que referente a janeiro e junho, seria pago em forma de abono. E eu lembro bem que o vereador Carlinho falou assim, olha, qual a garantia que vocês têm? Ele não vai cumprir. Eu falei, vereador, nós temos que aprovar e vamos esperar. E o vereador estava certo, ele não cumpriu. Ele pagou da forma como ele quis, dando prejuízo ao magistério de R$200 a R$500, dependendo do profissional, do tempo dele. E isso, em março agora, quando eu falei com ele, trouxe à tona de novo essa história, eu falei, prefeito, eu posso levar essa informação para os servidores? Como é que vai ficar essa situação? Você vai pagar esse do ano passado, 2015, ou não vai pagar? Vou pagar, palavras do prefeito. Vou pagar, vou levantar os custos, viu, vereador Rogério? Vou levantar os valores individuais de cada servidor e nós vamos pagar. Posso levar isso para a Assembleia? Pode. Isso na reunião do dia 8 de março. E, até agora, não cumpriu mais uma vez. Então, partindo desse princípio, fez a Operação Tartaruga e aí começou a se falar que existia um projeto de lei. Pela primeira vez que eu ouvi falar, foi da boca do vereador Rogério, lá na Cobrais, que a gente estava passando nas escolas, porque existe uma pressão, né, muito grande dos diretores das escolas, parece que existe um prêmio para cada diretor que conseguir inibir a tartaruga. E aí os diretores ficam numa luta, numa guerra de braço, com os servidores do magistério. Diretor inteligente não faz isso. Diretor inteligente respeita a categoria. O que bate de frente, infelizmente, está plantando e vai colher. Né? Tudo que a gente planta, a gente colhe nessa terra. Então, naquela ocasião, o vereador Rogério falou que existia o projeto. Eu falei, olha, glória a Deus, é isso que nós queremos. Um projeto palpável para que a gente possa falar. Né? Então, e aí, no segundo momento, se apresentou esse projeto aqui nessa casa. Nós tivemos conhecimento através do site. Eu ia até pegar a cópia aqui na casa, mas como o site tinha disponível, o site da prefeitura, eu baixei aquele projeto, li, né? E não era, confesso para vocês que não é a proposta que a gente deseja, mas era uma proposta que dividia o reajuste do magistério de 11,37, que deveria ser pago. Revisão. Eu falo revisão, recomposição, na verdade. Não é nem um reajuste, que reajuste seria a mais. Né? Mas é realmente a revisão, é a recomposição desse piso. E ali naquela ocasião ele botou que pagaria de duas parcelas. Uma de 5,68 a partir do dia 1º de julho e a segunda até dia 31 de dezembro. Me corrija se eu estiver errado, se o projeto de lei prevê isso. 5,68%. E para as demais categorias, da mesma forma. 5,80 alguma coisa em julho, a partir de julho, e 5,80 alguma coisa a partir de dezembro. A categoria do magistério, nessa ocasião, nós fizemos a assembleia na última terça-feira, foi isso? Dia 31. E a assembleia do magistério, simplesmente, eu confesso para vocês que eu esperava que fosse aprovado. E que a gente voltasse à normalidade. Isso por quê? Explico. Estou me afastando agora porque vou pleitear, vou ser candidato agora nas próximas eleições. Então eu tenho que, por lei eleitoral, eu tenho que me afastar 4 meses antes da presidência do sindicato. Então, hoje é o último dia que eu estou falando, né, pelo sindicato como presidente, dia 2 de junho. É isso? Até meia-noite. Mas já fizemos todos os protocolos necessários de afastamento, de desligamento para fazê-lo. E aí... perdi um pouco a linha do raciocínio, me desculpa, é a emoção, está falando com vocês. A decisão da categoria, naquele momento eu coloquei todos os prós e os contras, falei, gente, a proposta está aqui, existe a crise e tal, financeira, o presidente da FEPUMES estava aqui, da nossa federação, explicou o cenário em todo o estado, nacional e no todo o estado, em alguns municípios que receberam reajuste também foram fracionados, enfim. A crise não está só no nosso município. E a gente entende isso também, apesar de não concordar. Explico. Nós fizemos um levantamento, vereadores, vereadora Nildece, dos repasses do Fundeb. Mês de março, abril, janeiro, fevereiro, março e abril. E fizemos um comparativo com o ano de 2015. E aonde nós chegamos? Já foram repassados um aumento dentro da lei do Fundeb de 4,95%. Isso feito, calculado pelo nosso inusitado diretor de comunicação, Juscelio, que é professor de matemática. Levantou esses dados, 4,95%. É exatamente o valor que, se aplicado, vereadores, vereadora, se aplicado na tabela do magistério, 11,37, em cima dessa tabela, vai dar um aumento na folha de pagamento de 5%. Ou seja, existe a verba, existe o recurso. Mas a forma como está sendo aplicada... Aí nós não podemos falar. Nós sabemos quanto que entra, agora como sai, já é outros 500. E aí, aonde que é o problema? Na lei de responsabilidade fiscal. Que quando se soma as três categorias, administrativo, saúde e magistério, aí a lei, a lei de responsabilidade fiscal fala que o gestor ele só pode gastar até 54%. E quando você soma a tabela do magistério com o administrativo e saúde, a tabela vai para 58%, esse aumento. Vai 58%, vírgula alguma coisa. E aí o que que esses números nos dá? O que eu sempre falei. E no projeto de lei está aí a prova. O projeto de lei está à prova. Que a folha, a máquina, está inchada. E querem tirar das nossas costas. Querem tirar da costa do servidor do administrativo, querem tirar das costas do servidor efetivo da saúde, querem tirar das costas do magistério, que já vem a duras penas toda a vida lutando. Nessa administração nós fechamos a BR por 2 vezes para garantir o direito do piso nacional. Já estamos cansados. Essa é a verdade. E eu, naquela ocasião da Assembleia, queria que acabasse aqui, porque eu vou estar me afastando, não vou poder estar à frente. Mas eu falei com a categoria, vou estar caminhando junto. O que vocês decidirem, nós vamos estar caminhando junto. Não vou poder estar à frente, não vou poder falar pelo sindicato, mas como servidor eu estou aqui. Certo? E aí, colegas, naquela ocasião foi aprovado, foi rejeitado, aliás. A proposta dos 5,68 ainda foi aceita, para ser pago de duas parcelas. Mas aí, pelo prejuízo que a categoria já está recebendo de 6 meses, eles entenderam o seguinte, olha, vamos solicitar aos vereadores que façam a emenda ao projeto de lei, e é esse o nosso pedido, que faça a emenda antecipando, em vez de 1º de julho, 1º de junho, para começar a contar a partir do 1º de junho esse reajuste, de 5,68. E a segunda parcela a partir do dia 1º de novembro. Essa é a solicitação da categoria. E a categoria decidiu mais, que a Operação Tartaruga continua, até que o projeto de lei seja sancionado. Falei, gente, para a categoria eu perguntei, vocês têm certeza do que vocês estão decidindo? Vocês sabem que esse procedimento ele pode demorar até 30 dias? Vocês estão dispostos? Estamos, a categoria. E ali eu me orgulhei. Porque você sente a força e a vontade e a revolta do servidor querendo um direito que é dele e que está sendo cerceado por essa administração. Está sendo cerceado por essa administração. E também nós vamos entrar na justiça, tá? Nós não vamos abrir mão do retroativo. Como não há discussão, ele não abre conversa para retroativo, nós vamos entrar, nós vamos pleitear uma ação, já autorizei a parte jurídica do sindicato, não só do retroativo desse ano, mas também o que ficou faltando do ano passado, nós vamos entrar na justiça para que a justiça determine o pagamento dessas contas. Tá? Então, vereadores, para finalizar minhas palavras, a Operação Tartaruga continua, apesar de a educação está combatendo, colocando. E aí eu convoco a Câmara de Vereadores, que faça como o vereador Carlinhos fez, mas a vereadora Nildes, e foi na escola. Faça o favor, o Hermes também estava junto. Faça o favor, vai nas escolas. Vocês são autoridade desse município, vocês não podem permitir o que estão acontecendo dentro das escolas. Estão colocando coordenador dentro da escola, supervisor, servente dentro da sala de aula, para segurar os alunos até as 11h30 ou até as 5h30 da tarde. Estão prejudicando os alunos. Os professores estão aguerridos. Estão garantindo lá os 30 minutos de aula até as 9h30, né? E depois eles cumprem o horário deles na sala dos professores. E os filhos de vocês, que eu tenho certeza que tem muitos aqui que têm filhos nas escolas, estão lá brincando de bolinha. Outro dia deu confusão. Um aluno mordeu o outro. Por quê? No horário da tartaruga. Porque tinha alguém que não é preparado para estar na sala de aula e está lá ocupando o espaço. Então, eu peço a vocês, vereadores, que visitem as escolas e observem o que está acontecendo. E intervenham nesse processo. Intervenham. O presidente da nossa federação, ele trouxe um exemplo de um município, não me lembro se foi Anchieta, que nada passou pela Câmara, nada, enquanto não se resolveu o reajuste da categoria. Todos os projetos foram travados pela Câmara. Vocês têm esse poder. Vocês têm esse poder. Sindicato não tem esse poder. Vocês têm. Prefeito, só vai passar o projeto aqui enquanto nós não resolvemos essa situação. Tem família sofrendo. Servidores entrando em depressão. Onde nós vamos chegar? Então é um apelo que eu faço. Visitem as escolas que aderiram ao processo da Operação Tartaruga. E ninguém está ali fazendo picuinha, como a secretária de Educação falou nas redes sociais, que o presidente Giovanni Clarindo, que os professores estão cantando, dançando na cartilha de Giovanni Clarindo. Eu mandei um recado de volta, através de um diretor, em uma oportunidade de uma escola que eu estive. Falei assim, olha, leva o recado para ela. Que eles, vocês dão sorte de que eu não tenho 400 professores. Porque se eu tivesse 400 professores manipulados por mim, meu filho, você pode ter certeza que a prefeitura estava fechada. Nós já estávamos lá dentro invadindo. Eu não tenho esse poder. E não faço isso, porque não é da minha índole. Eu respeito a posição da categoria e defendo. Debaixo d'água, em cima d'água, eu defendo a categoria. Com toda a minha força. E isso tem que ser respeitado. Até porque existe um sindicato nessa cidade que briga pelos direitos do servidor. Infelizmente, nessa luta de braço, nós temos levado a pior. Mas a melhor está por vir. Dia 2 de outubro. Está por vir. Dia 2 de outubro vai ser a resposta dos servidores públicos para essa administração. Essa administração que persegue, que tira direito à insalubridade, que tira direito de férias, que reduziu o salário de servidores, ela vai ter a resposta dela nas urnas dia 2 de outubro. E eu espero em Deus que nós tenhamos sabedoria para tirar esse grupo que está aí. Porque o mesmo que está aí nesse projeto aí, ó, é o mesmo que está sendo indicado por ele para ser candidato. É o mesmo. E eu vi um texto interessante, e pena que eu não trouxe ele aqui para falar ele na íntegra do filho do vereador Carlinhos. Interessante, ele é brilhante, às vezes ele dá uns relâmpagos assim de mensagem que faz a gente repensar. Né? O professor, depois vocês olhem lá se eu errar alguma coisa, o professor todo ano, não pensem vocês que o prefeito deu porque ele é bonzinho, porque ele é bonitinho, porque a secretária achou que o professor... Não! Todo ano, de 2009 até agora, todo ano teve manifestação do servidor, teve mobilização para que haja o respeito à lei do piso. Nenhum momento, como ele prega por aí, que ele multiplicou o salário dos professores. Mentira! Mentira que minha esposa é professora. Se você pegar o salário dela lá do início, até agora não dobra nunca. Eu queria que dobrasse, mas não dobra. Então, são umas coisas que são ventiladas nas mídias, nos jornais, que infelizmente são inverdades. São meias-verdades. Né? E nós não podemos aceitar isso. E ele fala assim, o professor todo ano luta para garantir o seu direito, seu reajuste, o seu piso, certo? Certo. O prefeito faz desdém. E o que ele está indicando é o mesmo que compartilha com suas ideias. Certo? Certo. E esse que ele compartilha com as ideias vai ser o candidato dele, certo? Certo. E as eleições vêm aí, certo? Certo. E ele fecha assim, e aí? E aí eu espero, nas urnas do dia 12, a resposta vai estar lá, pode ter certeza. Meu muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber. Cumprimento vereadoras e vereadores, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente do sindicato, o senhor falou a verdade. Realmente, esse prefeito, ele não respeita ninguém. Não respeita ninguém, esse prefeito. Ele acha... Por ele estar comandando o nosso município, ele pode apontar o dedo, ele pode pressionar, ele pode criar um grupo, igual o senhor falou aqui, um grupo de diretor, e obriga falar a língua dele. Obriga falar a língua dele, tudo é errado. Esse prefeito, isso é um bandido. Isso rouba a categoria, isso é um ladrão. Isso mente, isso esconde receita. Então não merece nenhum respeito, senhor presidente. Não merece nenhum respeito, esse é perseguidor. Ele é um perseguidor em todas as categorias. Como Vossa Excelência falou, presidente, o administrativo e saúde, isso aí, ele não vem porque tem medo. Eles têm medo de buscar o seu direito. A categoria do magistério, o diretor, quando nós visitamos aqui um determinado diretor, 40 professores decidiram. E eu tive que ser um ignorante com ela. Está aqui a vereadora Nega, a vereadora Hermes, que estava junto, o vereador Hermes estava junto. Eu fui até ignorante com ela. Eu tive que mostrar para ela o direito e mostrar para ela que está errado na ignorância. E ela teve que baixar a cabeça. Porque até impedir de os professores adentrarem na sala de aula para cumprir aquilo que foi combinado na Assembleia, decidido na Assembleia, ela proibiu. E eu falei que ela não poderia fazer aquilo, não. Nós fomos exatamente no outro dia para ver se ela tivesse proibido, nós íamos chamar a polícia. Nós fomos determinados no horário de adentrar na sua sala de aula, determinado para chamar a polícia se ela fosse cometer o mesmo ato que ela fez no dia anterior. Mas para ela que ela adivinhou, porque nós já tínhamos visitado um colégio antes, uma escola antes, ela pegou e liberou todos os professores. E o professor nos perguntou por que nós estávamos visitando aquela escola e nós falamos. Ele falou, parabéns, porque aqui nós passamos o maior constrangimento ontem, da diretora, isso. E quando ela apelou, que eu apelei, que eu falei que ele pediu o segredo, que eu falei para o professor, ela falou, eu vou chamá-la. Eu falei, então chama. E ela chamou o professor, e o professor confirmou na presença dela, ela passou. Ela teve que baixar a cabeça. Então, eles são preparados para isso, aí eu volto. Eles são tão mentirosos, senhor presidente, que aqui do lado, aqui nós temos uma escola que não é uma escola, foi construída com um projeto para uma cozinha industrial, hoje funciona como uma escola. E eu fui comunicado pelo conselho tutelar de que eles visitaram a escola, eu sabia que eles iam visitar a escola, foi dentro de determinada denúncia, de que nem porta nos banheiros tem. Aí ele fala, não, aí todo mundo fala, esse prefeito é bonzinho, ele é não sei o quê, nem porta nos banheiros tem. Eu nem sabia que as crianças, eles falam assim, eu vou no banheiro para fazer número 1. Eu vou no banheiro para fazer número 2. Aí eles falaram, todas as salas que o conselho tutelar hoje visitou, eles falam assim, ô tio, nós fazemos até número 1, nós fazemos 2, não fazemos porque não tem porta. Eu não sabia que eles usavam essa língua. Eles falaram que o número 1 fazem, o 2 não tem como. A gente aguenta até chegar em casa. Agora é uma brincadeira, como é que um prefeito disse? Ele fala aí que a administração dele está sendo 10. É uma mentira, está ali a escola, ele fechou duas creches. Fechou duas creches, funciona duas escolas e uma cozinha. Agora só aqui no município de Conceição da Barra que ele coloca uma escola numa cozinha. Abandonou um prédio lá no centro, perfeito, lá no meu bairro, e colocou aqui uma escola numa cozinha. Porque eles já foram notificados, senhor presidente, pelo Corpo de Bombeiro, que também o Conselho Tutelar pediu para fazer um levantamento de correio. E eles pediram ao município que várias modificações no prédio, até hoje não fizeram. Eles não fizeram, aí vem agora atropelando aí os professores. Como o presidente falou, o secretário que afastou agora, que você é um bandido também, nega, como é que ele tem a cara de pedir voto a esse pessoal, senhor presidente? Um cara que esconde receita, atropelou, falava que não pagava e diz que não vai, já veio aqui dando explicações, diz, nós já estamos aqui, já passando dos 50%, 53%, já estamos no vermelho, mentira. Isso é puro mentira, não está. Ele não chega, ele tem que chegar a 48. De 48 a 53, se você botar aí, é muito dinheiro que sobra para ele calçar. Não sou contra o calçamento. Mas ele só calça. Aqui está tudo aí jogado. Falta remédio ali. Eu tive que levar e o secretário não estava. Eu acho que nem se ele já chegou no nosso município. E a gente vai lá, eles vêm com mentira. Eu falei, estou preparado aqui com essa senhora para levar no Ministério Público. 11 mil, eu estou indo lá no Ministério Público. Rapidinho arrumaram o remédio da mulher. Rapidinho arrumaram o remédio da mulher. Só no tronco e na porrada. Eu sempre falo aqui, eu não vou lá marcar nenhuma receita, nenhum carro para vocês, não. Eu vou ensinar vocês. Agora, se eles falarem que não vai fazer, vocês me procurem. E quando me procuram, eu vou lá. Eles não querem nem mais me ver lá. Aquele velho lá do carro falou assim, pelo amor de Deus, não traz mais esse homem mais não aqui. Porque tem que ser na porrada com eles para respeitarem. Teve um cidadão que ele veio aqui chorando, falou, vereador, me ajuda, pelo amor de Deus, eu recebi, tem um ano, eu recebi sexta-feira, depois das 5, dizendo que a minha operação estava marcada para quarta-feira, para terça-feira. E eu fui lá agora, ele foi no AMA, não deu para marcar, porque já estava fechado. Ele voltou na segunda e falou, não tem, você vai ter que marcar para outra vez. Ele falou, pelo amor de Deus, vou morrer. O cara falou que a alimentação dele era arroz e banana, que é pedra na vesícula. Aí ele falou, agora não posso nem comer mais o arroz, só a banana. O cara sei que eu achava que ele era normal, mas não, o cara estava doente. Eu falei, não, aguarda aí que eu vou lá com você. E coincidência, o promotor nesse dia estava visitando lá o hospital. Falei, ah, hoje que tá bom nesse trem. E aqui eu vou arrumar. E quebrei-lhe o cacete. Quebrei mesmo. Quebrei. Tá lotado, arruma outro carro. Rapidinho, arrumar outro carro. Porque é brincadeira. Eu digo, vocês não são ignorantes não. Vai lá e busca o direito de vocês. Se você, enquanto um cidadão, não tem conhecimento, não precisa estar aqui vereador, não. Mas você tem um conhecimento, vai lá e ajuda essa pessoa. Você tem um conhecimento, vai lá e briga, desce o porrete mesmo. Se fala, não, leva, vou encaminhar para o Ministério Público. Mas a mentira, ele pega uma mentira que leva até gente boa a mentir. Porque segundo e terceiro escalão não tem gente ruim não, tá? Tem muito funcionário bom. Mas através do medo, vereadora Sirlene, eles acabam cometendo um erro que vão sofrer um processo administrativo lá na frente. Eu tenho um colega mesmo, tadinho, recebeu uma função, tá aí. Por isso que eu queria usar a tribuna depois, mas já vou dizer, tem um requerimento aqui. Nós estamos convocando o secretário de infraestrutura, porque ele atropela. Eles estão derrubando. E, vereadora, nós estamos fazendo isso aí exatamente para proteger o seu patrimônio, porque na ignorância eles fazem tudo. E também na ignorância, também Vossa Excelência pode ser prejudicado, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente vê um patrimônio destruído, a gente não vai deixar. Nós vamos ter que botar a cara na frente mesmo. E Vossa Excelência conta comigo. Se eu tiver um distante, liga que eu vou lá. E não vai, não. Vai ter que passar por cima da gente. Por quê? Eles não fazem o que é correto. Então, por isso, nós estamos pedindo, senhor presidente, o requerimento do processo, porque eu sou conhecedor do processo. Falei como funcionário fiscal, eu e minha colega falamos no processo. Então, é arbitrariamente que eles não fizeram aquilo ali. Tanto que o cara se defendeu à noite, mais uma ainda à noite, eles foram lá e destruíram. A Prefeitura de Construção da Barra não tem uma equipe trabalhando à noite. Eles fizeram igual o estádio. Foram lá à noite distribuir, quebraram e agora novamente. O cara não respeita. Ele manda e desmanda, não está nem aí. Por isso que, senhor presidente, eu falo que essa casa aqui, ela tem culpa disso que está acontecendo. Ela tem culpa essa casa. Porque tem vereadores aí que são coniventes. Estão junto com o prefeito. Um prefeito que é um moleque. O cara que não respeita ninguém, ele é um moleque. Ele é moleque, eu falo mesmo aqui na tribuna, senhor presidente. Ele pode me chamar como vereador, no meu horário que tiver vereador, que eu vou falar para ele que o senhor é um moleque. Porque o senhor não respeita ninguém. Não é que o senhor está aqui hoje, que o povo te deu, para ser admirado, mas o senhor tem que respeitar o povo. Mas a conivência de vereadores aqui tem. Tem, porque senão eles já estavam no meio da rua. Porque agora nós estamos aí com elementos aí que já passou, que deveria estar no meio da rua. Mas lá eles se corrindo de vereadores. Agora esse vereador não, quando eu chego lá, não é, eu estou me gabar não, mas eu às vezes adentro lá para fazer o meu serviço de fiscal, mesmo com fiscal, eles baixam a cabeça, não mexe comigo não. Não mexe comigo não, que eu vou parar na cadeia. Já falei, não mexe comigo que eu vou parar na cadeia. Secretário dele não mexe, segundo escalão não mexe comigo não. Se mexer, fala a verdade. Que foi esse dia mesmo, eu falei. Um cidadão que ele foi exonerado, mas depois já está lá na outra secretaria. Mandei ele enfiar o carro naquele lugar e falou, não atravessa da minha frente não. Fala para ele que hoje não vou parar na cadeia. Porque o cara não respeita ninguém, senhor presidente. O cara não respeita ninguém, essa administração não respeita. Está aí uma categoria de professores que deveria ter o respeito, um carinho muito grande com a população, principalmente os gestores desse município, respeito, mas não, são massacrados, presidente do sindicato relatou que a esposa dele é professora, a minha tem 29 anos de professora, ela não teve coragem nem de pedir aposentadoria, 29 anos, senhor presidente, aposenta com 25, e tem 56, ela falou, enquanto eu aguentar, eu vou, quem sabe que o próximo prefeito entra aí e dá uma melhorada. Mas não, ele só atropelando, mentiroso, fala que vai pagar e não paga, e embolsa o dinheiro dos professores. Um cretino, ainda tem o seu secretário, agora ele lança o cara aí para pedir voto. Esse secretário dele, quando começar a política, ele não passa na minha frente não, ele vai ter que correr, porque se atravessar na minha frente, vai ouvir. Eu estou disposto a uso, a tudo. Ele pode até, o prefeito pode até manter, seu presidente, no próximo ano, ter feito o candidato dele, mas não vai ser fácil não, tá? Não vai ser fácil não. Que a briga vai ser feia. E a gente tem trabalhado aí, conscientizado o grupo, que tem que peitar mesmo. Dentro do seu direito, nós vamos peitar esse prefeito. Porque, com certeza, não precisamos de favorzinho dele, não, para você chegar a retornar aqui nós. Que você foi um cara sincero, você fez seu trabalho, o povo vai te respeitar. Que o povo não está bobo mais não, tá? O povo não está bobo mais não. Apesar da crise que está no nosso município, mas o povo não é bobo. Ele vai dar a resposta. Então, portanto, senhor presidente, voltando à questão dos professores, o presidente relatou aqui, o ano passado, ele meteu a mão nos professores. Ele pagou o mês de fevereiro 28 dias. Aonde você viu isso, que você recebe 28 dias? Está lá no contra-cheque, senhor presidente. Porque no contra-cheque a gente vê assim, a referência 30. O administrativo e saúde 30. A educação 28 dias. Estou certo, senhor presidente? 28 dias. E fica por isso mesmo. Aquele que tem coragem de reivindicar, o sindicato reivindicou e fica por isso mesmo, vem a mentira. Não, já estão vendo aqui, a gente pode deixar até hoje. Aí você vai lá na ignorância, eles querem chamar a polícia. Agora eu ainda vou levar minha esposa lá ainda. Eu vou levar. E tem uma coisa, senhor presidente, nós estamos pedindo aqui o secretário de administração, nós vamos aproveitar e vamos trazer aqui o secretário, senhor presidente do sindicato. Nós vamos trazer aqui o secretário que já fizemos o pedido do secretário de administração, que hoje responde pela finança. Então, quando a gente vai responder, ele vai aqui responder por duas secretarias. Então, nós temos muita pergunta para fazê-lo. Eu acho que foi até bom a gente adiar, porque agora está na hora certa. A minha vontade é trazer o superintendente, que respondeu pela Secretaria de Ação Social. Porque eu sempre falo, aquele fala, a sujeira dele é do tamanho dele. É do tamanho dele. Se alguém falar assim, você prova, eu provo. Eu tenho documentação em casa, já pagaram tudo. Se você entrar hoje lá, eles já mudaram tudo. Ele fala item e tal, e botou lá, não especifica mais qual é o valor unitário e o total. Valor unitário e a quantidade e o valor total. Não coloca mais de jeito nenhum e nem fala qual é a secretaria que está comprando. Eu vou até antecipar aqui, porque a vereadora não pediu segredo, mas o que está acontecendo dentro existe um conselho de merenda. E um dos conselhos, que participa do conselho, falou, rapaz, ó, eu quebrei o pau lá, não foi, vereador? Quebrei o pau lá porque eu não aceitei. Porque eles apresentaram, pedindo para nós aprovarmos, uma compra de mais de 1 milhão, com 3 secretarias, sem saber qual é a secretaria que vai pagar esse 1 milhão. E ela falou, eu não aceitei, e deu problema. E ela quer conversar com a gente, nós vamos conversar e sair, não vamos partir para cima mesmo. E realmente eles fazem isso. Eu tenho aí me chamou a atenção, vereador Eudesse, de que eu fui busquei no meu material que eu tenho, realmente eles fazem isso. Eles fazem uma compra lá e tem as 3 secretarias, por exemplo, tem secretaria que tem, eu não sei aqui, mas nós temos aqui o colega Geraldo ali, que ele sabe muito bem, trabalhou nessa área. Eles fazem uma compra para 3 secretarias e não fala qual é a secretaria que falar. Aí, por exemplo, ó, aí vai Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Administração. Porque duas têm verba específica. Então, por que faz essa compra? Aí você vai provar, não, o vereador está aí. Ó, sinceramente, eu estou falando sério aqui. Tem vereadores que viu, eu citei isso lá no promotor. E ele falou, vereador, me dá esse material. O senhor não precisa não, o senhor me dá esse material. Mas eu não dei não. Eu não dei porque eu estou esperando a resposta do que eu mandei lá. Eu tenho 4 materiais lá no Ministério Público. Eu até agora não obtive resposta nenhuma. 5 que foi uma com a vereadora Estelina e mais aqui o pessoal, que parece que em breve nós vamos ter um resultado. Mas meu, 4, eu não obtive resultado. Mas eu não vou aguentar não, a semana que vem eu vou ter que fazer a denúncia. Tem outra denúncia que eu vou fazer, o secretário de turismo. Ele fez a propaganda, se fosse eu já estava ferrado lá. Fez uma propaganda no ano passado, de lá e botou outdoor, O melhor, a menor propaganda foi desse tamanhinho. Está aí comigo, mas eu vou denunciá-lo, porque ele fez a propaganda dele antecipada. Ele botou lá, fulano de tal, secretário disso, disso. Tá prontinho, mostrei para os colegas hoje. Pô, rapaz, você arrumou isso. Eu corri atrás, foi difícil. Achei um pequenininho. Falei, eu precisava de um grande. Até com chegada do meu, falou, só vereador, que eu estou na padaria aqui em Linhares, tomando um cafezinho e tenho pregado aqui na parede. O evento, a propaganda do evento tal, já passou. Você tem interesse? Eu vou pedir o dono do estabelecimento para me conceder. Ele pediu e trouxe. Mostrei para os colegas hoje. E tem que denunciar. Essa turma de bandido tem que denunciar. Quando você fala em denunciar, não é perseguição. Não, tem que denunciar. Vou terminar meu mandato aqui, senhor presidente, mas eu vou denunciar. Porque eu sempre falo, não quero amanhã ninguém apontar o dedo para mim. Se apontar o dedo para mim tiver próximo, eu quebro o dedo. Nós vamos parar na delegacia. Primeiramente, ele tem que conhecer o meu trabalho. Para antes, para depois vir querer me criticar. Isso aí eu jamais eu vou aceitar. Não sou, tenho certeza, eu estou falando por mim, mas eu conheço, tem colegas aqui também que não são coniventes dessa situação que está acontecendo aqui. Mas o número que nós temos, não dá para decidir e tomar a posição que deveria nós tomarmos, senhor presidente, quanto a essa má administração. Uma administração bandida. Porque quando você fala assim, ele calça e todo mundo fala assim, não, o prefeito calça, está ali sob a rua. Mas quando ele vai buscar o remédio lá, ele lembra do vereador. Ô, vereador, eu tomo remédio controlado, não tem. Quando ele vai lá aqui e fala assim, não, rapaz, ó, você não vai hoje não, marca outro dia que a van ou o ônibus já está cheio. Aí ele vem correndo para o vereador. Na hora que aperta, aí lembra do vereador. Agora, na hora que o vereador chama ele para ouvir a realidade, vem aqui dar o apoio, some tudo com medo desse homem. Porque o cara é um bandido. O cara mente. O cara fala que vai pagar e não paga. Questão da isso foi um absurdo. Isso é um absurdo das férias? Isso foi um absurdo. Porque eu vou até acrescentar mais aqui, eu sou presidente do artigo do nosso estatuto, a 2052, que ele diz que o prefeito, senhor presidente, ele pode até prorrogar as férias. Ele pode até prorrogar as férias. Por necessidade de serviço. Ele é bem claro. Por necessidade de serviço. E ponto. Só tem que no decreto dele ele falou que era financeiro. Se financeiro ele não pode, existe outro critério. Que o nosso estatuto diz, a nossa lei orgânica diz. Que o critério é, ele tem que mexer, infelizmente, no contratado, no comissionado. E se ele não conseguiu baixar para atender, ele pode até, do último concurso, abrir um processo e começar a dispensar o efetivo. É bem claro o nosso estatuto. Mas ele não faz isso não, ele faz o contrário e a gente tem que acatar. Agora só tem quando ele baixou as minhas férias, quando ele baixou esse decreto, em fevereiro, eu tinha tirado minhas férias em janeiro. Aí no ano seguinte, ela estava em vigor o decreto, e eu requeri para janeiro. Eles não me deram. Fechou lá, falaram que não foi férias para ninguém, e eu fui lá pegar minha cópia, o porquê que eles não me concederam. E a minha resposta falou assim, Carlinhos, rapaz, não, o prefeito não vai dar férias para ninguém, não. Eu falei, cadê meu processo? Está aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, manda para a procuradoria, amanhã eu quero buscar minha resposta. Eu quero minha resposta, que eu vou tomar a providência. Eu quero minha férias para fevereiro, rapaz. Aí tá, fui embora para o meu trabalho. Sentei na minha cadeira, o telefone tocou, o colega, e aí, serve para fevereiro? Eu falei, serve para fevereiro e minha colega para março. Aí de férias. Sem problema nenhum. Senhor presidente, ele já conhece, com todo respeito, os funcionários que ele tem. Ele manda o gestor daquela área, aponta o dedo para ele, que ele vai ficar quietinho. E os colegas ficam efetivos. São pessoas aí de 25, 28, até 30 anos, do masculino. E a gente vê ali, formador, os professores mesmo, eu escutei ali que, rapaz, me dói até a cabeça dizer o professor, não... E nós ouvimos do professor, o professor de educação física ali, apesar de que ele teve coragem, sustentou, ele falou assim, não, eu não estou aderindo ao movimento, porque já falta 2 meses para eu aposentar e pode prejudicar a minha aposentadoria. Aí vou te contar, hein? Mas é isso, senhor presidente, que acontece? Porque eles não vão na Assembleia, criticam o sindicato. Eles não vão na Assembleia, não procuram, pelo menos, ler, que até parabenizo a Vossa Excelência, porque transcrito e no livro, o estatuto do magistério e o estatuto do funcionário público, para ver se pelo menos eles vão ler. E às vezes você mostra para eles, tiram ali aquilo ali, o direito deles, que não prejudique nada, mas eles vão. Mas até aí eu não tiro a razão dele não. Porque o nosso estatuto diz assim que nós podemos ser penalizados em qualquer direito nosso de ascensão, mais de 60 dias de licença. 60 dias, senhor presidente, de licença. Essa atual administração sabe o que eles fazem, senhor presidente? Se você faltou um dia hoje e levou um atestado, ele soma aquilo tudinho e deu mais de 60 e falou, você não tem direito. Porra, é um absurdo. Você não tem direito. Isso é uma vergonha. Chega lá, não, aí a pessoa procura o sindicato, às vezes me procura, eu falei, rapaz, mas não tem ensino, faz isso. Ah, mas eu não vou lá não, porque já falaram que não tem direito. Quer que a gente vá lá e briga. Quando eu tenho tempo, eu vou. Eu falei, não, espera lá que eu estou chegando. Mas ele soma esses dias e se transforma em licença. Atestado no nosso estatuto, ele não é uma licença. Ele está bem claro. Licença, mais de 60 dias. Licença. Porque um atestado, senhor presidente, de 15 dias, o funcionário ele fica ali à disposição da prefeitura. Se ele está ao 16º dia, ele tem que se apresentar. Se ele não tem condições de trabalho, ele pode retornar ao médico, aí o médico vai dar um laudo médico para ele ser encaminhado pela nossa Previdência. Aí, a partir daí, sim, se ultrapassar 60 dias, pode contar. Mas eles não somam o atestado. Até professores falam disso. Ah, não, eu não vou porque o meu bônus, vou ser prejudicado nisso, vou ter que ir ali. Um fala assim, ah, eu não vou ter ninguém. Sindicalizado, né, fala assim, ah, eu não vou ter ninguém por mim. Poxa vida, tem um sindicato. O sindicato defende, vai no local, mostra ali, e não vem, e o pessoal não vem. E, seu presidente, com certeza, essa situação, porque não tem condições de provar hoje, está apresentando hoje a matéria. O projeto do prefeito. Então vai para as comissões. Mas amanhã, já estão ligando para você, né? Você fala, aí já foi aprovado? Pelo amor de Deus, rapaz, uma categoria de professores e ainda vão perguntar, e tem certeza que ainda vão ligar para mim e vai dizer, e aí, vereador, foi aprovado? E se você falar do jeito que é o trâmite, vão ficar com raiva. Fica com raiva. Aqueles que não participam do movimento, liga e fica com raiva. Portanto, senhor presidente, isso aí é o meu desabafo. Continua sustentando isso aí. Esse prefeito, ele é um bandido. Ele não cumpre do que ele fala. Ele nem acata a justiça. Nem a justiça ele acata. Obrigado, senhor presidente.
Convido o vice-presidente para assumir a presidência enquanto faço uso da palavra.
Com a palavra o presidente dessa casa, vereador Anderson Kleber da Silva.
Meus cumprimentos à mesa diretora na pessoa do presidente em exercício, Amaury Gomes Genuário, meus colegas de parlamento, ao público presente, na pessoa do ex-servidor dessa Câmara Municipal, o senhor Matheus Vasconcelos, Alisson. Vai fazer falta, tá, Matheus? Vê se não esquece da gente, vem sempre aqui para você alegra. Eu, na realidade, não ia nem fazer uso da palavra, mas, como eu acordo muito cedo, eu acordei hoje por volta de umas 3:30 da manhã, e vou olhar a reportagem, vou para a internet, né, na realidade. E aí, quando foi por volta de umas 7:30 da manhã, um amigo meu, Marcelo Balão, mandou no meu WhatsApp o que uma senhora Ramona Tavares postou no Face, e ele, como uma pessoa ligada a mim, veio buscar a resposta. A senhora Ramona, ela colocou: cadê? Se a manifestação é em prol das casas a ser derrubada, vamos, vereador, que se elegeram em Braço do Rio e região, mostrar a cara, já que licitaram morar, achar é pouco. O fogo tinha que ser na prefeitura. Na cara de pau dos que não tem o que fazer. E inferniza os outros. Falo mais. Braço do Rio é pequeno demais tanto para tanto problema. Junto, meu povo. Eu, quando fui na realidade dar a resposta a ela, que eu não deixo de dar todas as respostas que me questiona no Face, a minha internet, você sabe, pacote de pobre como é, né? Caiu. Mas amanhã eu vou estar preparando a minha resposta para dar essa cidadã no Face. E liguei pro meu amigo Marcelo para dizer a ele por que o vereador Clebinho, presidente da Câmara, não estava lá. Não sou contra invasão, mas eu acho, e vou citar nome aqui da tribuna, tem várias pessoas, doutor Lucas, que estão lá que não precisam. Pessoas que têm casa, pessoas que têm comércio. O seu Chico lá do bar, o seu Chico, ele já comprou um lote lá por R$ 1.800. Então quem vendeu, quem pegou o lote lá, foi lá, invadiu e vendeu, ele não precisa de casa. Não é o caso das quatro casas, Dona Sirlene, que estão lá. As quatro casas, quando uma pessoa se propõe a ir morar num lugar sem água, sem energia e naquelas condições, é porque realmente ela precisa. Quando pararem de fazer comércio com lote, aí pode me chamar que eu vou. Com uma coisa séria eu vou. As invasão lá no Bela Vista, me mostre hoje, que eu conheço aquilo do começo, quem invadiu, quem é que mora lá hoje? Foi tudo vendido. Fizeram uma invasão há 3 anos atrás, se eu não me engano, lá em Braço do Rio. Conheço uma pessoa, enfermeira, dona de mais ou menos 5 prédios em Braço do Rio. Estava lá invadindo. Aí eu vou fazer papel de palhaço? Não vou. Se me chamar para uma coisa séria, que eu acho que tem de fazer... Eu acho que o município tem que fazer um recadastramento naquelas casas que já foram dadas, que tem muita gente que ganhou e foi embora, gente que ganhou e vendeu, gente que ganhou e alugou. Eu acho que tem de fazer um recadastramento. Eu sou a favor. Então, tem como buscar e dar quem realmente precisa. Eu tenho um amigo que ligou para mim há 15 dias atrás... Kleber, estou comprando um lote aqui na invasão por R$ 1.800. O que é que você diz? Eu digo, não compre. Você tem documento? Não. Então, o que você vai comprar uma coisa se você não tem documento? Isso aí é fruto de invasão. E Jorge Donati não tem o coração de Manuel Pé de Boi. Que Manuel Pé de Boi, aconteceu a invasão em Braço do Rio, ele deixou. Na administração do Jorge, ele não deixa. Tem terreno que foi comprado e pago... loteamento, que não é loteamento, novo loteamento, eu entendo aquilo, ali é extensão de bairro, do bairro Pinheiro, que a senhora sabe que está travada até hoje. Que poderia liberar, mas não foi liberado. Então, assim, se me chamar para uma coisa séria, ó, vereador, vamos formar uma comissão e vamos pleitear. Aí eu vou. Veio lá em minha casa um alagoano e o primo do Cid Omar. O primo do Cid Omar precisa de casa? O primo do Cid Omar é o organizador da invasão, é quem distribuiu o lote. Aí quer que o vereador vá fechar a pista. Ali estão usando 3, 4, 5 que precisa e o restante para fazer comércio. Comercializar o lote. Ló está ali dando silêncio. Estão quase tudo vendido. Ó, seu Chico do bairro, posso citar. É, o menino que mexe nos meus carros. O nego comprou o lote lá também. O Robertinho lá da patroa, pai do Robinho, comprou o lote lá também. Ok? Duval tem lote lá. Então, assim, as pessoas estão, Billy, querem pressionar, aproveitar um momento político para tentar pressionar o velho. Não vou. Não fui, foram lá em minha casa, me chamaram. Não fui nem vou. Se me chamar para uma coisa séria, eu não me acovardo de ir. Nunca fui de me acovardar. Agora, fazer teatro para os outros ganhar dinheiro nas minhas costas, aí não, meu amigo. Vamos chamar o promotor, vamos, né, chamar, formar uma comissão de vereador, vamos chamar o executivo, vamos, acho, acredito que tem o município hoje, quem tem área, só tem 3 pessoas aqui no município lá, na nossa redondeza, que tem área. Alcon, a própria Donati Agrícola e a prefeitura. Porque onde tinha lote lá, a prefeitura comprou tudo. Tem que criar um programa de doar um lote para as pessoas que precisam? Tem. Eu acredito que não tem de dar o lote. Eu acredito que tem de buscar recurso federal para construir casa, se apropriar aí do programa Minha Casa Minha Vida para tentar trazer recurso. Agora, de forma, gente, eu já discuti lá na ação social e graças a Deus que rever o caso, não vou citar o nome, de uma pessoa que ia ganhar uma casa que tem praticamente uma, pelo tamanho do bairro da Cobrais, praticamente uma mansão, onde ela era funcionária, o marido dela carreteiro, pau, e ia ser beneficiado. Eu falei, olha, que não. Vamos escancarar, mas dessa forma não. Eu acho que tem de fazer um recadastramento. Eu acho que tem de pegar quem são os próprios vereadores, a gente formar uma comissão, pedir a listragem de quem vai ser beneficiado nessas novas casas agora que está para integrar o Rogério. E fazer uma análise se realmente a pessoa necessita de uma casa. Porque na outra foi a maior bagunça. Nas primeiras que entregaram foi a maior bagunça. Aquelas casas foram construídas para entregar quem foi atingido pelo vendaval. Tem gente lá que o vendaval nem passou perto da casa dele, mas está lá com a casazinha. Né? Então, esses casos, vocês contem comigo para rever, para ir lá, para denunciar. Agora, para defender uma pessoa que invadiu uma terra sem necessidade, que não tinha necessidade nenhuma, que tem moradia para morar, vendeu, ganhou dinheiro e agora o vereador tem de ir lá fechar a BR e dizer não, realmente tem. Aí não, minha gente, vamos poderar, vou dar a resposta à senhora Ramone, não vou ficar sem dar a resposta. Acho excelente ela, porque eu gosto de olhar o Face, as pessoas que criam polêmica, porque eu gosto, ela sempre polemizando, mas vou dar a resposta a ela. Vou pedir a ela para ela me amostrar, citar, o Rogério, nome por nome de quem é que invadiu aquele lote. Já estão até cercados. Tudo cercado. Tem gente que cercou 3, 4 lotes lá que eu sei. Aí estão tudo cercado. Para quê? Se uma pessoa está precisando, não tem dinheiro, para construir, comprar um terreno e construir uma casa, para que ele precisa de 4 lotes? Ele vai fazer uma chácara? Ele não está tendo para uma casa, ele vai ter para 4. Então, de maneira alguma, eu vou aceitar que eu seja provocado, até aceito ser provocado, porque eu sou homem público. Agora, ficar sem resposta não fica. E desafio. E falo mais, os 4 que construíram lá as casinhas, eles realmente precisam.
Presidente, me dá uma parte, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, realmente o que V. Exª está colocando é a mais pura verdade. Eu, assim, acompanhei de perto essa situação ali daquela invasão. E realmente, para constatar a veracidade dos fatos, realmente são 4 famílias realmente que hoje estão lá sendo... Estão morando lá no ginásio da Cobrais. E aí, através de uma conversa com o Evaldo, que é o novo secretário de Assessores, já está providenciando já o aluguel social para que essas 4 famílias... Para residir nessa. Só quatro famílias realmente que não tem residência, não tem onde ir. E prova disso é que eles estão lá alojados hoje lá no ginásio. Então, dessas tantas pessoas que estavam pleiteando esse lote, só quatro estão lá. E o que a Vossa Excelência colocou aí realmente é a pura verdade, pessoas de alto poder aquisitivo compraram e venderam e virou o comércio, aquilo virou uma bagunça e realmente Vossa Excelência está com toda razão.
Não sou de atacar a administração que passa nenhuma, minha gente. Longe de mim, eu não faço, nunca fiz um mandato meu olhando no retrovisor. Nunca. Sempre olhei para frente. Mas pessoas, e essa pessoa que você falou aí, que pegou vários lotes, está acostumado, a gente sabe disso. Pô, você vai lá no São Jorge, aqueles lotes tudinho doado, eu acho que o município devia rever isso. Você vai lá, perto da minha casa, no famoso buraco do Raí, tudo lote que foi do município, tudo doado. Não é? Eu acho que o município devia rever esses lotes, rever essa situação e doar para quem realmente precisa, minha gente. Essas pessoas parece que não tem coração, né? Ainda mais se aproveita nisso ali, sabe que se aquilo ali der certo, Rogério, sabe o que é que vai acontecer? O cara já tem quatro. Aí ali ele vai se aproveitar quem está vendendo por 500, por 600, 700, ele sai comprando tudo. Daqui a pouco fica igual está lá Braço do Rio, parado. Outra área que eu também vou pleitear junto do prefeito, é aquela rua do antigo Brega. Calçou, tudo bonito, mas a maioria das casas tudo abandonada. Tem casa lá que era de traficante e morreu, ninguém sabe mais de quem é e está aquela bagunça. Eu acho que ali tem de organizar aquilo ali. Virando ponto de prostituição, de droga. Talvez seja o caso, já que o município gosta de desapropriar aquela área todinha ali, reformar e dar casa às pessoas, eu acho que o caminho é esse. Agora, perto da BR, claro, cartão postal, né? Apesar que a gente não tem um trevo ali bonito, decente, né? Como deveria. Né? Até já pleiteamos isso, né, Rogério, em outra ocasião aí, junto à ECO, mas ela falou, ô dona Sirlene, que tendo em vista que a duplicação da BR vai passar... Eu acho que quando a duplicação da BR vir passar, a gente não está nem mais aqui para contar a história, né? Mas quem sabe nossos filhos alcançam a duplicação da BR, que eu acho que vai demorar, bota década nisso aí. Então eram essas minhas palavras, eu não me acovardo, não sou covarde, sou responsável por todos os meus atos, não me escondo, o que tiver de falar, vou falar. Né, falei por mensagem para Ramone, que esses dias fui lá, o vereador Rogério, durante esse tempo todinho, ele esperou, já se afindando o mandato da gente, para convidar eu para comer um churrasco. Aí eu fui lá, comi um churrasco, você lembra? Aí ela chegou lá, não, que eu estava com uma picapezinha, me ajuda aí, porque eu fiz uns eventos e tem umas coisas para carregar, e fui lá e gravei o número dela. Como eu não mandei no WhatsApp que tinha cortado a minha internet, aí eu fui e mandei uma mensagem para ela explicando e disse a ela que amanhã eu vou postar no Face o porquê do vereador Clebinho não estar naquela manifestação. Agora, se quiser formar uma comissão de pessoas que realmente precisa, junto com o Poder Legislativo, para pleitear junto à Prefeitura e pleitear também junto ao Governo do Estado, pode contar com esse vereador. Era só isso.
Nesse momento, devolvo a palavra ao presidente da casa.
Só quer falar um pouquinho? Conceda a palavra à vereadora Nildécia.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora através do presidente Anderson Cleves da Silva e a todos aqui. Contar mais um pouquinho do episódio Cabana Caíque, né? Porque às vezes nem todos têm acompanhado e a última sessão que teve, eu falei, foi no Braço do Rio e aqui tem algumas pessoas que talvez não tenham acompanhado. Por que eu falo que tudo que o prefeito está fazendo comigo é perseguição? Tem um processo de 2010
que iniciou em 2010 e o prefeito fez cumprir hoje, 2016, um processo que foi arquivado, né? Inclusive, hoje eu estive na promotoria, fui convidada pelo promotor, ficamos das 4 às 18 horas conversando, uma conversa muito amigável, uma conversa bem viável, graças a Deus, fui bem recebida. E todas as minhas dúvidas foram esclarecidas pelo promotor, né? E aí uma coisa que eu digo para vocês, a Cabana Caique era localizada dentro de 886 metros quadrados, tudo registrado, tudo certinho, título de aforamento, como eu já deixei, já mostrei aqui, acho que o vereador Carlos Rosário já viu, né? Tudo certinho. E aí o prefeito, essas tem o que, mais ou menos, acho que uma semana, ele decretou um prazo de 15 dias para demolir uma parte da Cabana Caíque. Obviamente, a Cabana Caíque é composta por 3 barracas, né? Se tira um, degradavelmente vai cair nos demais, né? E aí, o que acontece? Que quando eu construí, eu segui a linha dos outros estabelecimentos. Obviamente, deixo aqui bem claro que a 886 metros quadrados pertence à Cabana Caíque. Algumas além, onde hoje tem os 2 banheiros e uma das barracas, não está dentro do documento Cabana Caíque. Mas se você for ver, seguir entre Pitinho, Pousada do Sol, Abrolho, a Pousada do Márcio, e indo até a Cabana Caíque, todos entraram, né? Todos construíram além do que tem documento. O prefeito sabe dessa ilegalidade, não só da Cabana Caíque, mas nos demais, né? E ele só enxerga a Cabana Caíque. Ele só vê a Cabana Caíque. Ele, sinceramente, não estou aqui acusando os demais comerciantes, né? Hoje o comércio de construção da Parra, ele precisa de uma sustentabilidade vindo do poder público que não acontece. Ao invés de ele nos ajudar, ele destrói. E aí o Edmilson chegou com esse decreto lá para jogar no chão, tem 15 dias. O SPU, vou informar para vocês, que não sei se vocês sabem, na última reunião que teve aqui com o pessoal do SPU, né, foi o presidente. Isso foi sim causado devido a essa novela da Cabana Caíque, que eles vieram para cá. E eles deixaram bem claro para mim que o que não estiver, o que estiver construído dentro do meu documento, é meu. O que estiver construído fora do meu documento pertence ao SPU, não é o município. O município não tem nada a ver comigo. Eu tenho que, sim, legalizar com o SPU. Eu tenho que pagar uma taxa para eles anual. O prefeito municipal não pode derrubar um prego. O prefeito municipal não pode tirar nada que estiver além da minha documentação. Então, assim, eu vejo pessoas aí, igual um cliente falou para mim, que ele estava esse final de semana no Aelso, ele viu algumas pessoas debochando, ainda pedindo, falando, é mesmo, tomara que derruba a cabana mesmo. Gente, a que ponto chega o ser humano? Nós estamos ali há 13 anos, tudo construído em cima da legalidade, trabalhando honestamente, tudo que a gente construiu foi trabalhando, ralando. Para esse prefeito, a cabana cair que não significa nada, sabe por quê? Porque ele não sabe o que é trabalhar. O Jorginho herdou tudo do pai, ele não sabe o que é trabalhar, tanto que ele quebrou a DISA. Hoje, o maior devedor da dívida da DISA chama o prefeito atual de Conceição da Barra. Hoje, o devedor da dívida trabalhista dos funcionários da DISA é Jorge Donati. Olha a grande irresponsabilidade desse homem. Hoje, a miséria afetada através do desemprego da DISA, quem causou foi Jorge Donati. Como que ele vai ter piedade de mim? Se ele não sabe o que é trabalhar, ele não sabe quantas vezes eu e meus filhos dormimos de madrugada e meu esposo para estar de pé de manhã cedo para atender os clientes. Ele não sabe o que significa a gente ter dívida para o final de mês, não saber de onde tirar, mas por honra e glória a esse Deus Todo-Poderoso, no final de semana Deus mandava cliente onde a gente fazia, vendia, para estar pagando essa dívida. Ele não sabe o que é isso. Cabana Caíque para ele não significa nada, mas para mim significa muito. Eu creio que muitos aqui devem estar cansados dessa novela, mas eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora. Se ele pensa que ele me intimida, sinceramente, eu não conheço o que é medo.
Graças a Deus. Quanto mais ele me ataca, mais forte eu fico. Não tenho medo nenhum. Não tenho medo da morte. Não tenho medo que ele vá lá tirar um portal. Não tenho medo que ele vá lá tirar um galinheiro. Eu não tenho medo que ele vá lá tirar a estrutura da cabana caíque. Nada. Nada que esse Satanás fizer, ele vai me atingir. Sabe por quê? Porque eu estou protegida pelo sangue do Cordeiro. Glórias a esse Deus maravilhoso, gente, que tem feito por mim. Agora, abatida, fico com certeza. Chorar, quantas vezes sento na minha mesa e choro. Com certeza, não vou falar para vocês aqui não, presidente. Choro, meia-noite, 2 horas da madrugada, estou acordada. Vou pro meu joelho lá no meu sofazinho na sala orar. Levanto da minha caminha, vou lá pra minha sala orar em silêncio. E Deus tem provado o quanto está do lado de todo aquele que é fiel a Ele. Fala aqui para Giovanni, presidente do sindicato. Eu falo para você, Giovanni. Olha, eu estarei com você, eu estarei com outra pessoa que estiver diante, que estiver com Deus, diante esse propósito de administrar essa cidade, com honestidade, vivendo primeiramente a fé em Deus. Tirando esse Satanás dessa prefeitura e os diabinhos que com ele servem. Porque eu falo, como eu falo, meu marido fala lá, tem o capeta e os capetinhos. Jorginho é o capeta. Os capetinhos é Mervaldo, é um Robert, é o Chicão, é aqueles que vai tudo atrás dele. Aqueles são os capetinhos que são mandados por ele. Aí vai lá, recebe a ordem dele e vai lá. Hoje até o Edmilson Fiscal é um dos capetinhos também. Porque ele tem prazer, eu vi, sinto no rosto dele, porque quem é servo aqui conhece o espírito de cada um, como ele tem prazer de chegar lá e me notificar. Parece que ele chega ali, parece que é o maior prazer. Coitado, ele não sabe espiritualmente o que aguarda para ele. Não estou jogando praga, não. Não é praga. Não é praga. Porque um servo não joga praga. Ele sabe, ele conhece as promessas de Deus. Ele sabe o que é, vai ser cumprido na vida de cada um, porque ele serve a um Deus vivo. Eu digo aqui para vocês, eu tenho meus defeitos. Eu tenho meus erros. Eu não sou santa, não. Não tem ninguém. Atira a primeira pedra quem é santa aqui. Todos nós somos pecadores. Mas eu quero que alguém coloque em dúvida a minha fé, esse Deus Todo-Poderoso. Aqui o Senhor diz, onde tiver um e dois reunidos falando dele, ele estará. E aquele se faz presente. Aqui pode não ser um altar de uma igreja, mas a igreja somos nós. Somos nós que somos a igreja. Então eu falo com toda honra, não me vergonho. Quem não quer ouvir, tapa o ouvido. Aonde eu estiver, eu vou levar a mensagem desse grande Deus, porque ele tem me honrado nessa terra. Sabe quando que esse Satanás do Jorginho vai derrubar a cabana Caíque? Nunca, porque quem me deu foi Deus. Eu comecei ali com uma caixa de cerveja emprestada. Emprestada. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a compra do mês. E hoje, por honra e glória a esse Deus Todo-Poderoso, eu tenho aqui dentro de Conselho da Barra mais de 800 mil investido. Vai lá. Aí, meu irmão falou, ai, a vereadora não declara esse imposto de renda. Ai, vou procurar, que a vereadora fica falando. Meus bens pertencem a meus filhos, pertencem a meu marido, pertencem a meu neto. E, primeiramente, esses bens estão em empréstimo para nós, porque eles pertencem a Deus. A Deus, foi Deus que me emprestou. Enquanto eu estiver aqui, eu cuido do que Deus me deu. Quando eu for embora, meus filhos vão cuidar do que Deus me deu, porque são fiéis a Deus. Meus filhos são servos de Deus. Então, está tudo por empréstimo. Mas o quem é dono é Deus. E sabe quem vai tirar isso da gente? Só o Deus Poderoso, quando Ele permitir. Quando Ele achar necessário. Olha a cabana Caíque, uma curva. Visite a cabana Caíque, gente. O mar curvou, mas não chegou a cabana Caíque. O mar levou a cabana próximo da cabana Caíque, mas não levou, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Madrugada, eu e meu esposo fomos ali para aquela praia orar e clamar a Deus. Meu marido hoje, ele não é um servo, mas ele crê em Deus. Fomos ali orar a Deus e fizemos um voto para o Senhor Deus. Prometemos e cumprimos. E o Senhor mostrou. O Senhor levou aquele pirra em prazo de um mês. Isso é para engrandecer o nome de Deus. Não é meu nome, não. Não é meu nome. Tudo que o prefeito tem causado contra mim,
Eu lembro que a irmã Adeliane esteve lá em casa, nós conversamos, ela falou para mim, nega, tudo que ele está fazendo é mais documentos que você tem a favor de você. E é verdade, irmãos, é verdade. Cada vez que o Mervaldo se levanta contra mim, é um documento que eu corro atrás. Eu corro atrás, irmã, corro atrás. Eu vou para Vitória, eu tenho medo de viajar. Todo mundo aqui sabe. Eu tenho pavor de estrada, mas o Senhor me leva. Eu vou lá. E vou lá e cutuco, cutuco, prazo de 15 dias. Documento que levaria meses. Em 15 dias o Senhor bota na minha mão. Eu tenho todos comigo. Mervaldo pediu um documento do SBU. Documento quase impossível, presidente, de conseguir. Para que eu tivesse hoje o direito de ter renovação de alvará de funcionamento. Sendo que eu tenho isso lá há mais de 11 anos. Estou desde 2015, o ano passado, sem alvará, porque... por pecuinha do prefeito. Oh, meu Deus, muito obrigado. Eu tenho esse documento. Ele pediu para mim um projeto hidrossanitário. Oh, Senhor, tenho esse projeto. Ele me pediu para mim uma licença do IEMA. Quando foi para mim ir nessa reunião no IEMA, eu não pude ir, porque meu filho caiu doente. O presidente sabe aqui que eu ia para lá, caiu doente. Eu pedi uma funcionária da casa que fizesse esse favor, presidente. Que ela pudesse fazer esse favor para mim, ela foi. Peguei esse telefone, conversei diretamente com o secretário lá, ele falou, senhora, não precisa desse documento, senhora. A senhora é isenta. O seu estabelecimento provoca mínimo, eu já até esqueci, impacto. Sou estabelecimento numa empresa, é um restaurante. Deu exemplo de cidades maiores, deu exemplo de Guarapari, de Serra. Por que seu município está te pedindo isso para a senhora? O próprio secretário municipal tem que te dar esse documento, a senhora é isenta. Gente, olha onde está a perseguição, onde está? Isso sabe por quê? Porque esse maldito desse prefeito acha que eu vou virar da laia dele. Ele acha que eu vou ser cúmplice das maldições dele. Eu não compactuo com bandidagem. Eu não sento na mesa dos carnecedores. Eu não participo das comidas que ele bebe. Tem que a comida que ele come, da bebida que ele bebe. Eu não faço parte do que ele faz. Ele serve a um Deus da escuridão. Eu sou luz. Meu Deus é luz eterna. Eu falo aqui para Jorge Donati. Senhor, declarou há 2 anos... que você cairia em enfermidade. O senhor declarou, a vereadora está aqui de prova. A vereadora está aqui de prova, ela é serva de Deus, ela sabe o que Deus declarou para ela, o que Deus declarou para mim. Quando o senhor pediu que eu levasse a mensagem para Jorge Donati, eu recuei, porque eu falei para o senhor, porque eu, senhor, porque eu tenho que levar essa mensagem para o prefeito, eu sou oposição, esse homem, desde que o senhor me deu essa função, porque eu, esse homem vai pensar que eu estou pedindo arrego a ele. Ele vai pensar que eu estou levando essa mensagem porque eu quero que ele dê encargo de emprego para alguém, para os meus filhos. Passei o dia todinho o senhor me incomodando. O senhor me incomodando, vereadora. A senhora sabe que o senhor quer, a senhora tem que ir. Usei a mensagem e viei para ele. Fui humilde a ser... obediente a meu Deus e mandei essa mensagem para ele. O Senhor Deus falou há 2 anos atrás, se Jorge Donati não parasse de perseguir os ungidos dele, o Senhor Deus vai ferir ele até com a morte. Até com a morte. Olha como está esse homem hoje, Senhor. Olhe vocês aqui nos olhos de vocês, como esse Deus é poderoso e ele fala a verdade, ele cumpre essa verdade. Olha Jorge Donati hoje. Deus falou que atacaria o coração desse homem. Porque é ali que está a ferida maior dele. Ele não tem humildade. Ele não conhece o ser humano. Olha vocês hoje. Jorge Donati está vivo. Ele vai pagar cada centímetro que ele tem feito por todos. Os incrédulos que estão aqui, que estão dizendo, que talvez o seu coração, você fala. Coitada dessa mulher que está falando. Coitado de você. Coitado de você, porque Deus vai honrar cada palavra que ele deixou escrito nessa terra. Ele vai honrar teus ungidos nessa terra. Eu digo para você, Jorge Donati vai pagar tintim por todo o sangue que ele derramou nessa terra. Por tudo que ele vem fazendo contra os ungidos de Deus. Eu falo, não tem medo dele. Não tem medo. Eu moro lá na Cabana Caíca, ó, escuridão. Visual, mas espiritual está cheio de luz. Está cheio de luz. Pode ir lá que está cheio de luz. Orar, eu tenho uma intimidade grande com meu Deus. É 24 horas, é toda hora. Eu sou louca? Fala que eu sou louca. Essa mulher está falando, essa mulher é doida. Essa mulher toda falando. Falo sim, falo. Porque eu sei o que eu falo com o Senhor. Deixa me chamar de doida. Deixa. Para de falar que eu sou doida mesmo. Doida por amor a esse grande Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Isso aqui é fé. É fé. Fé, meus irmãos. Quem serve esse Deus conhece essa fé que eu carrego. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.
Pela descrição, concedo a palavra ao vereador Adilson Vasconcelos.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, Anderson Kleber, cumprimentar aos nobres colegas vereadores, a todos que se fazem presente. Presidente, eu queria fazer uma retificação de uma indicação que eu fiz. Lá está solicitando a continuidade do calçamento na rua Arthur Guedes, ao Conforado, e está lá Itaúnas, mas na realidade é bairro Novo Horizonte. Aí eu queria fazer essa retificação, e aproveitando que a Vossa Excelência utilizou das palavras quanto à situação do loteamento, nós lá em Itaúnas vivemos uma realidade totalmente diferente, né? Lá nós temos uma área conquistada desde 2002. A partir de 2012, essa área estava deliberada para expansão da vila. Já foi feito o cadastramento mais que uma vez. A gente sabe da comunidade atual necessidade que aquelas pessoas têm. 5 famílias, às vezes, que moram num único terreno. E aí a gente não tem do poder público a resposta que aquela comunidade necessita dentro das suas necessidades. E não se coloca quase 4 anos de administração. Nós estamos falando de quase 8 anos de administração. Como pensar que será feito se daqui a algum tempo não se pode fazer quanto à questão política? Então, realmente a gente fica sentido. Sentido porque quando o presidente fala que lá em Braço do Rio são poucas famílias que precisa dentro da ocupação que existia. Lá em Itaúnas, o cadastramento foi feito em cima daquelas pessoas que realmente precisam. E não precisam ser o que o prefeito precisa mais. E detalhe, quando invadiram a primeira vez, foi feita reunião, eu fiz presença nessa reunião, e o prefeito pediu, e vocês é prova disso, que ele pediu 3 meses, não foi isso? Para que pudesse mostrar ali um projeto de conclusão, um projeto de início de obra. Já se passou mais de ano e a gente não teve resposta. A gente fica sentido porque, na realidade, as mesmas pessoas que cobram não são as que se fazem presente nessa casa de lei para saber aquilo que a gente luta em prol dos direitos deles. Mas eu acho que a luta ela deve continuar. A esperança ela não deve ser jamais deixada de lado. Eu acho que a gente tem que continuar lutando. A comunidade na qual eu represento, como vereador, represento o município. Tenho tentado, através das indicações, mostrar o meu verdadeiro papel como vereador. Infelizmente, sou vereador, não sou executor. Infelizmente, contribuindo com esse município, andando, visitando os bairros, olhando a necessidade que as comunidades precisam, eu me considero um contribuinte do município quando leva a ele tudo aquilo que precisa, ou quase tudo aquilo que precisa dentro da comunidade, e a gente não tem a resposta. Às vezes eles fazem pouco caso. Eu espero não pensar, presidente, que aquela rua Arthur Guedes ao Conforado não tenha sido feito o calçamento por minha família morar naquela rua. Eu espero não pensar que seja isso, porque eu considero aquela rua lá a rua principal, afinal de contas é ali que passa o ônibus. O ônibus nem está passando nesta rua. Porque eu não quero pensar neste fator? Porque o prefeito está desmanchando até rua que está feita para poder fazer outra, enquanto lá a gente está precisando desse calçamento e não se tem. Né? Mas, como uma pessoa que eu tenho esperança, vou continuar lutando. Itaúnas está sem médico, solicitei através da indicação, médico para Itaúnas. É inadmissível que as pessoas tenham que vir em Conceição da Barra, ter assim seu custeio para tentar marcar consultas. É inadmissível. Nós temos que ter médico em Itaúna. Afinal de contas, foi retratado há pouco tempo que a saúde de Conceição da Barra é nota 10. Né? Então, vamos fazer jus a essa situação, uma vez que a gente já tem mais de meses que lá em Itaúna não tem médico. Né? Essas são as minhas reivindicação. Quero deixar aqui registrado que quando a gente faz muitas indicações que são repetidas, é porque a gente espera vencer o prefeito pelo cansaço. A gente espera que ele possa realmente, e se tiver, como vereador aqui, momento que Deus me permitir, até 31 de dezembro, se eu tiver de repetir várias vezes, eu vou repetir. Porque quando a comunidade me cobrar, está aqui a prova, fiz a indicação. Porque cobro, porque a gente sabe que a obrigação nossa tem limite e a dele, aonde termina a minha obrigação, começa o dever dele. Então, tenho feito o meu papel, assim como cada vereador, e fico sentido realmente, porque de fato, aquela comunidade de Itaúnas vem sofrendo muito com essa falta de expansão da vila, tendo área já destinada a essa finalidade de expansão da vila, e até hoje a gente não tem essa resposta. Mas vamos continuar sonhando, porque a esperança a gente nunca pode perder. Muito obrigado.
Antes de dar continuidade ao trabalho, eu só queria registrar que tem outro funcionário também da Câmara que se afastou, porque vai pleitear também, o Giovanni, um cargo aí nessas próximas eleições, que é o meu querido irmão, doutor Tiago Magela, o qual eu tenho a maior consideração, e até a gente sente muito, doutor Tiago, se afastar para pleitear isso, porque tem nos ajudado muito com seu conhecimento jurídico, e um excelente profissional, mas é isso, a vontade dele, que Deus abençoa e que ele possa seguir o seu caminho aí, o seu rumo. Fica aí o meu abraço ao doutor Tiago Magela, uma pessoa que eu gosto muito. Encaminhe as comissões permanentes competentes para dar pareceres nos projetos de lei que segue, conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de Lei Complementar 002/2016, que autoriza a revisão geral do salário dos servidores públicos e fixa remuneração mínima municipal para os profissionais de magistério, reduz valor e quantitativo de cargo da estrutura organizacional da Prefeitura, extingue outros e dá outras providências, da autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 04/2016, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiro, mototaxista, serviço comunitário de rua, motoboy e transporte de mercadorias, motofrete, e contém outras disposições de autoria do vereador Hermes da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2016, que surte os efeitos do Decreto Municipal 4.794/2016, por colidência com os princípios da separação de poderes apresentado pelos senhores vereadores Adilson Vasconcelos da Conceição, Amauri Gomes Januário, Carlos Rosado Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildessa Vieira de Oliveira. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes, passaremos...
Vai retirar?
Passaremos a votação dos projetos de lei 01 e 02/2016.
Vai retirar o 02?
É, tendo visto o pedido do...
01 ou 02? Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Precisamos dar uma analisada nesse 02 aqui. Projeto 02.
É
01, 02?
Não,
é o 02 aqui. O 02 é... Cria o abrigo, o abrigo da casa da acolhida.
Então, Vossa Excelência pede vista, né?
Não. Não, pedi vista não. Só uma retificação aqui no...
Ah,
no artigo.
Aham. Uhum.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Tendo em vista a dúvida de alguns vereadores da constitucionalidade desse projeto 01001, pedi a retirada para fazer uma análise da procuradoria, uhum, mais profunda, para ver a legalidade e a constitucionalidade desse projeto.
Tendo em vista que o vereador é o autor do projeto, estou tirando ele de pauta, porque isso é uma prerrogativa que o vereador assiste ao vereador. Agora, qual é a dúvida do 002?
A dúvida desse projeto é no artigo 1º, aqui informa que menores infratores não poderá estar junto nesse projeto. Porque hoje na casa, pelo que meu entendimento aqui, por isso que devemos dar uma conversa.
Aí vai ter de pedir vista, porque esse assunto tinha de ser discutido nas comissões, porque é através de emenda. Então, Vossa Excelência, peça vista do projeto, eu vou colocar em votação, e aí, acatando o projeto de vista, pode voltar para as comissões, e as comissões, se assim entender, colocar, fazer a emenda.
Pedi vista nesse projeto.
Em votação, pedido de vista do vereador Hermes da Conceição. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos à votação do requerimento apresentado pelos senhores vereadores. Leitura do requerimento 16.334/2016.
Requerimento. Rogério de Oliveira Rufino, Solidariedade, vereador deste município, no uso das minhas atribuições legais, vem respeitosamente, com fundamento no artigo 50 do Regimento Interno da... Rogério de Oliveira Rufino, Solidariedade, vereador deste município, no uso das minhas atribuições legais, vem respeitosamente, com fundamento no artigo 50 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Construção da Barra, Estado do Espírito Santo, após a aprovação do plenário desta casa, vem requerer a criação de uma comissão especial no intuito de realizar estudo de impactos sociais, econômicos e ambientais em relação ao plantio de eucalipto, cana-de-açúcar e exploração de areia em nosso município. A finalidade desse estudo é verificar, apurar e solucionar os impactos sociais, econômicos e ambientais causados por essas explorações. Analisar todas as licenças e as legislações pertinentes a essas explorações em nosso município. Propor uma legislação municipal para essas explorações e seus planos de recuperação das áreas exploradas. Neste termo, pede deferimento, Constituição da Barra, 31 de maio de 2016, Rogério de Oliveira Rufino.
Em discussão, requerimento. para discutir o vereador Rogério.
Dispensando as formalidades, senhor presidente, cumprimentar os senhores e senhoras vereadores, a todo presente. Mais uma vez eu volto a essa tribuna para falar sobre a questão do eucalipto. Eu preparei realmente um discurso mais amplo, não é devido ao tardado tempo, a gente vai ser breve. Realmente é uma preocupação muito grande em relação a esses plantios de eucalipto que tá existindo no nosso município. E a nossa lei, ela é muito branda, não tem muita consistência. Ela fala no artigo 16: o Poder Executivo, através do seu órgão competente, efetuará no prazo de 120 dias o levantamento das áreas ocupadas com plantio de eucalipto e cana no município. Torna-se obrigatória a redução de plantio de eucalipto no município de Conceição Barra no limite mínimo de 20% de toda a área plantada. E aqui especifica, no parágrafo 2º, que ela só proíbe as áreas de quilombola, presidente. Então, é necessidade de criar essa comissão para que a gente realmente analise, convoque todos os atores, enfim, analisar os impactos sociais e suas soluções. A questão do eucalipto, a gente fala, muita prega que o eucalipto ele consome água, e tem uma tese realmente, muita divergência em relação a isso. O que ocorre em relação ao plantio de eucalipto, é que o que houve no plantio de eucalipto foi um melhoramento genético da sua muda. Então, na folha, o vereador Adilson da área também, ele sabe disso, tem uma partícula chamada exótona na folha que eles melhorou 50% do poder de absorção da água. E a raiz do eucalipto era pivotante, hoje não é mais pivotante, ela é linear. Então, o eucalipto não tem necessidade de água. As empresas de eucalipto não estão preocupadas com água, com a crise hídrica. Eles estão preocupados com roubo de madeira e incêndio. Então, essa tese que o eucalipto acaba com a água, na minha visão técnica, é um equívoco. O que acontece é o seguinte: se você tem uma área muito grande plantada de eucalipto, o eucalipto precisa de quê? Ele precisa da umidade relativa do ar. O que que a planta precisa para sobreviver? Ela precisa de luz, luminosidade e sais minerais. Então, só falta água. Então, esse problema da água, as empresas... Por que eu estou levantando essa questão? Porque essa questão, e aí nós propomos essa comissão, para que a gente discuta isso com técnica. Com mais técnica, e para a gente ter conhecimento de debater esse assunto. Porque nós sabemos que essas empresas de celulose, elas têm uma influência muito grande de cima para baixo. Então a gente sabe disso. Tanto influência política, como influência financeira. Então, se a gente não se unir e tentar debater essa situação, vai ser expandido mesmo. Não vai ter jeito. E a nossa legislação, infelizmente, ela é branda. Ela só proíbe, presidente, em terrenos quilombola. E essa área que estão querendo plantar lá na fazenda, não, pelo que me consta, não tem área de quilombola ali. Então, nós precisamos discutir isso a fundo, não só a questão do eucalipto, mas a cana-de-açúcar, a exploração de areia. Então, em relação a essa questão da água, essa é uma tese técnica. O que acontece? Quando o nosso município ele tem pouca precipitação de chuva. E quando chove, devido à mudança genética da muda do eucalipto, ela absorve a água que cai. E o nosso rio realmente fica em segundo plano para a recomposição da água. Então, essa é a tese realmente da questão da água no eucalipto. Então, houve uma mudança totalmente genética da planta. Hoje a folha consegue absorver mais de 50% daquela umidade do que o orvalho que cai à noite. Então vocês observam que todo eucalipto está verde. Pode estar o sol que for. Porque houve um melhoramento genético da muda. Então ele absorve com grande quantidade e a água que cai ali, ela absorve primeiro. E os rios ficam em segundo plano. Então, mas essa tese a gente pretende discutir ela junto com a comissão, que eu acho interessante que a gente aprove esse requerimento, para que a gente discute isso com mais técnica, com mais tempo, que a comissão ela tem poder de convocar os órgãos, todas as partes envolvidas, tanto as empresas que pretendem plantar, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu estou aqui com o parecer do secretário em relação àquele plantio lá da Fazenda Dourada Una e a São Joaquim, O parecer está pelo indeferimento. Toma de acordo que tem uma brecha na legislação e com certeza eles vão acionar a justiça para que eles têm influência realmente, isso aí é fato. Então nós não podemos achar que eles não têm, que tem sim. Tem influência tanto a nível de Estado, tanto ao governo federal, e eles vão plantar realmente o eucalipto no nosso município. Isso é fato. Eu vejo que essa guerra está perdida. Porque eles vão assinar o tributo de acordo com a nossa legislação, que é falha. É falha e abre brecha para esse plantio. Muito obrigado, senhor presidente.
Já continua em discussão. Para discutir, o vereador Carlos Rosado Duarte.
Senhor presidente, eu peço a suspensão das formalidades. Sobre o requerimento aqui do vereador Rogério, quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador. Eu acho que é muito importante discutir e quero falar para Vossa Excelência que o nosso município já tem o Código de Ambiental, é uma lei, se eu não me engano, ela é 16. E ela bem clara que toda discussão que venha, todo projeto que venha causar um impacto ambiental no nosso município, ele tem que passar pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, falar para Vossa Excelência, eu não sou sabedor se realmente esse conselho está constituído. Eu acho que Vossa Excelência acertou nisso aí. Através dessa comissão nós temos que procurar se nesse parecer aí, como Vossa Excelência já foi, que já tem o deferimento do nosso município, se teve a participação do conselho. A lei é bem clara, 16, que se eu não me engano, parece que é 40 pessoas que formam lá esse conselho. Eu acho que é muito importante, a nossa lei orgânica também está ali, bem clara. Então, parabenizo a Vossa Excelência. Eu acho que a gente tem que analisar. Não quer dizer que nós somos contra, mas se causar um impacto ambiental muito grande, esse requerimento de Vossa Excelência está no caminho certo. Nós temos que ver, saber desse processo. Eu já procurei, não existe processo nenhum. Se tiver, eles estão escondendo. Foi a empresa que pediu, nós não sabemos nem qual é a empresa. Então, com essa comissão, senhor presidente, nós temos direito de procurar de qual é a empresa que está reivindicando, está apresentando esse projeto para aumentar o plantio de eucalipto no nosso município. Então, quero dizer para o vereador Rogério, para falar para a Vossa Excelência, que o código de ambiental nosso, ele é perfeito, vereador. Então, eu vou tirar uma cópia e apresentar para a Vossa Excelência, vou deixar a exposição da Vossa Excelência a partir de segunda-feira, trazer aqui para todos os vereadores, se na hora que sentar, já botei o meu nome ali para participar dessa comissão, e com certeza isso aqui vai ser muito importante para nós discutirmos essa situação que eles estão querendo implantar no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda continua em discussão. Não tem orador mais para discutir o requerimento. Passaremos para a votação. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Conforme disposto no artigo 50 do Regimento Interno Cameral, fica indicado os vereadores, presidente Carlos Rosado Duarte, relator Rogério de Oliveira Rufino, e membro Sirlene Olímpio, para compor a comissão especial do estudo criado através de um requerimento ora aprovado. Leitura do requerimento 16.335/2016.
Rogério de Oliveira Rufino, Solidariedade, vereador deste município, no uso das suas minhas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, com a após aprovação pelo plenário da casa, vem requerer uma audiência pública a ser realizada na comunidade Cobrais, neste município, no dia 22/6/2016, às 18 horas, na Escola Maria Carelli Lomonte, para tratarmos do novo termo de concessão da empresa Provaso Adubos Orgânicos. Neste termo, pede espera de deferimento, concessão da barra 31 de maio de 2016, Rogério de Oliveira Rufino.
Em discussão, para discutir o vereador Rogério.
presidente, dispensando as formalidades, a empresa Provaz instalada na Cobras, na Comunidade de Cobras, é conhecimento de Vossa Excelência, o termo de uso de concessão da área venceu dia 30 de março. Então, a Comunidade de Cobras, ela tem uma certa restrição em relação à exploração do adubo orgânico da nossa comunidade. Mas nós não somos aqui para querer, dentro dessa crise de desemprego, querer que as empresas saiam do nosso município. Nós estamos querendo que resolva os problemas da comunidade. Então, tem duas situações que realmente precisam ser discutidas com a comunidade, que é que foi tratado já com o executivo, junto com o empresário, dono da empresa, para que faça a produção, faça parte operacional fora da comunidade. Que se faça alguns proteções para que não caia aqueles fulinhos dentro da comunidade, que é a reclamação da comunidade. Então, mediante isso, a gente precisa ouvir a comunidade, até mesmo para apresentar essas propostas, para ver o que a comunidade acha. Já visto que a comunidade tem nos cobrado isso, em relação a essa situação ambiental, que às vezes causa transtorno, a questão do mau cheiro, as questões dos fulinhos. Então, a gente está propondo essa audiência para que a gente discuta isso junto com a comunidade. E até mesmo apresentar a proposta, a nova proposta da empresa, para que, tenha uma nova concessão de uso. Muito obrigado, senhor presidente.
Brilhante requerimento do vereador, quero aqui parabenizá-lo. Isso é uma reivindicação realmente da comunidade e, por ser da comunidade, tem de ser discutida realmente com quem é parte interessada, que é a comunidade da Cobras. O requerimento ainda continua em discussão, em votação. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 16.336/2016.
Rogério de Oliveira Rufino, Solidariedade, vereador desse município, no uso das minhas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, com após aprovação pelo plenário da casa, requerer uma audiência pública a ser realizada no Distrito de Braço do Rio, nesse município, no dia 27/6/2016, às 9 horas, no Mercado Municipal do Braço do Rio, para tratarmos sobre o funcionamento da Feira Livre do Braço do Rio. Nesse termo, pede espera deferimento, constando a barra 31 de maio de 2016, Rogério de Oliveira Rufino.
Para discutir, o vereador Rogério.
Senhor presidente, mais uma vez dispensando essa formalidade. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que, depois de baixado o decreto em relação à comissão especial, que Vossa Excelência encaminhasse para toda a resolução, não é isso? Encaminhasse para todos os órgãos, principalmente ambientais do Estado e a própria empresa, para que tenha ciência dessa comissão. Que daqui para frente, nós vamos começar a discutir essa situação. Em relação ao requerimento, que é da feira, a gente de Lambado Rio, a vereadora Estelina de Álvaro Juvenal e a vereadora Cirlende, a gente tem recebido muito reclamação, o próprio presidente, em relação à qualidade dos produtos vendidos na feira. Mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, nós não somos contra nada, o que nós estamos querendo é dialogar. Por exemplo, os nossos produtores, eles participam da Feira da Barra, Feira de Pecanaro, por aí vai. E aí o nosso produto que é vendido na feira, ele chega com a qualidade baixa. Então essa reclamação a gente tem recebido, acredito que o presidente e os vereadores do Brasil têm recebido essa reclamação por parte dos clientes, que são frequentadores da feira. Por parte dos produtores, tem uma certa resistência, presidente, que eles não querem realmente mudar o horário da feira de domingo para sábado, porque eles exploram todos. Mas a parte que está reclamando são as partes dos clientes, que muitas das vezes chegam na feira e não tem produto de qualidade. Até mesmo por eles percorrerem todas as feiras da região. Então a gente precisa realmente dialogar isso com as partes interessadas para que a gente chegue realmente a uma solução. Então, vai ser uma audiência meio turbulenta, porque os agricultores eles não querem realmente mudar de sábado para domingo, de domingo para sábado. Mas os clientes que são frequentadores que compram querem fazer mudança. Então, imagine só a situação. E a gente vinha postergando isso há muito tempo, a gente quer discutir isso para que chegamos a um entendimento. Muito obrigado.
Falando até do requerimento dessa audiência que Vossa Excelência está pedindo... Eu, como acordo muito cedo, dia de domingo eu costumo, Grícia, 4:30 da manhã, estar lá na feira, olhando os outros botar a barraquinha e esperando aquele pastelzinho, aquela barraquinha do pastelzinho ficar pronta para eu comer pastel. Todos os domingos eu faço isso e realmente é uma reclamação muito grande, tanto dos clientes quanto dos feirantes. Por quê? Porque você imagina que aquele pessoal de montanha que vende carne, aí eles dão feira em montanha, dão feira em Pinheiros, dão feira em, no próprio Pedro Canário, quando vem de domingo, Grícia, vem aquela carne já sem qualidade. E os feirantes têm me reclamado, Rogério, que o dinheiro, em vez de ficar em Braço do Rio, está ficando fora, porque os caras vêm, pegam o dinheiro e vai-se embora. Então, se você mudar a feira para o dia de sábado, vai, o cara tem de vir com um produto mais ou menos de qualidade, né? E ele vai ter de escolher, quando é melhor para mim? Eu vou sair do meu local, de montanha, de Pinheiros, para vir da feira em Braço do Rio? Então, acho que outra boa audiência você pediu aí, meu amigo. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 16.356/2015.
Vereador desta casa, dessa egressa Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desse Poder Legislativo, vem a presença de Vossa Excelência, após ciência do douto plenário, que se digne a presidência dessa Casa de Leis, a requer do Prefeito Municipal Jorge Dufres Andrade Donati, com fundamento no artigo 100, inciso 16 da Lei Orgânica desse Município, seja disponibilizado no prazo legal os documentos abaixo de caso para fim de proceder com a atividade típica de fiscalização legislativa sob pena de incorrer as sanções do artigo 106.3 da Lei Orgânica. Cópia integral do processo administrativo número 574/2016/1, requerente Jalmas Ferreira Greis. Convocação do secretário de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos, senhor Robert Almeida de Souza, para esclarecimentos referente à atividade realizada do secretário em modo geral. Neste termo, pede deferimento, condição da barra 2 de junho de 2016, Carlos Rosário Duarte, Nildécia Vieira de Oliveira, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Hermes da Conceição, Mauri Gomes Januário e Adilson Vasconcelos da Conceição.
Em discussão, não tendo orador para discutir, mais um belo requerimento apresentado pelos colegas vereadores. A senhora pode contar comigo, vereadora Nildessa. A senhora sabe do carinho que eu tenho pela senhora. O vereador Carlos Rosário Duarte falou daquele muro da Pinheiros Move, né? Ó, como é interessante. Hoje, ali, vereadora Sirlene, não causa risco realmente para ninguém. Já causou. Eu lembro que na legislatura passada, o vereador Fabrício subiu na tribuna e pedindo para que o executivo derrubasse aquele muro, porque naquela época, porque não tinha um rotativo, naquela época realmente tirava a visibilidade dos carros que vinham lá para cá, quem vinha correndo em alta velocidade. Teve até um acidente e o executivo não, na época não tomou as previdências. Hoje que o mal que eu vejo ali é se o ciclista quiser curvar na contramão. Então, mas a responsabilidade é dele. Se ele quiser, não vou andar pela contramão, ele está assumindo o risco do próprio acidente. Não tinha risco nenhum, mas agora, quando não tinha risco, demoliram. Você está de parabéns pela colocação. E conto comigo. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer aqui a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.